Gente, nós estamos numa série, hoje é o segundo domingo da série, falando sobre "e todos foram cheios". Esse texto, ele se remete ao Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu ali sobre os discípulos e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e a gente crê nisso. Essa série é falando sobre isso, é sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios da palavra de Deus, sermos cheios do poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e ele quer ter um relacionamento com você, e você sim pode ser cheio do Espírito Santo. Semana passada, no domingo, nós falamos sobre ser cheios do Espírito Santo, e nós falamos que uma forma que nós podemos ser cheios do Espírito Santo é através da adoração. E hoje nós vamos falar que também nós podemos ser cheios do Espírito Santo através da intercessão. Hoje nós vamos falar sobre a intercessão. E domingo passado nós vimos que Deus procura adoradores. A Bíblia fala lá que Jesus falou assim: ei, chegou a hora e que o Pai procura verdadeiros adoradores. E assim também Deus procura também intercessores. Deus procura intercessores. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, fala assim: procurei, Deus falando ao povo, ele fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro, que se pudesse, pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. O que está falando aqui é que Deus está falando que ele procurou um homem que colocasse na brecha, e essa é a definição de intercessão quando a gente fala da palavra de Deus. Se colocar na brecha, se colocar num espaço vazio entre Deus e a terra, no caso aqui, entre Deus e o homem, entre Deus e uma circunstância, essa é a postura do intercessor. Deus fala que ele procurou um intercessor, procurou um homem que buscasse, que estivesse na brecha, que criasse um muro e criasse essa ponte para com o povo, mas ele não encontrou. E nessa noite Deus procura intercessores. E eu quero te dizer, para começar logo aqui, que todos nós podemos ser intercessores. Intercessor não é só um ministério, intercessor não é só para o pastor, intercessor não é só para o seu líder, mas todos nós podemos ser intercessores. E quando nós somos intercessores, algo muda na nossa vida. E é isso que nós vamos aprender aqui essa noite. Mas afinal de contas, o que é intercessão? A gente precisa, eu quero começar dizendo que há uma diferença entre intercessão e oração. Lógico que as duas caminham juntas, mas a oração é o nosso contato com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, é quando a gente ora pelas nossas causas, é quando a gente ora pela nossa vida, é quando a gente tem uma intimidade com Deus, é um diálogo, porque na oração você fala, Deus responde, é porque você fala e abre a Bíblia e Deus fala com você, faz parte desse diálogo, faz parte desse relacionamento, a oração, de você buscar a Deus e ouvir de Deus sobre a sua vida. Mas a intercessão é quando você busca Deus em favor de outra pessoa. É quando você se coloca na brecha entre Deus e uma circunstância, entre Deus e uma pessoa. É quando você clama, é quando você suplica a Deus por uma intervenção divina. É quando uma pessoas ou pessoas ou circunstâncias precisam que você ore para que Deus intervenha a favor delas. Interceder-se é colocar-se diante de Deus em favor de alguém. Um exemplo das escrituras, lógico que da escritura tem vários exemplos, mas tem um exemplo lá em Colossenses de Epáfras. Epáfras, ele era um homem que estava com Paulo, e olha só o que Paulo fala a respeito desse homem. Colossenses capítulo 4, versículo 12, ele fala assim: Epáfras é um homem, é um de vocês, servo de Cristo Jesus. Envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Interessante como ele usa isso, né? Interessante como ele usa o termo de batalha em oração. É como uma guerra espiritual, é como uma luta espiritual, que nós estamos batalhando por alguém, que nós estamos comprando a briga de alguém, que nós estamos intervindo por alguém. E ele assim, batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ei, deixa eu dizer, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos amor pelas pessoas, ao ponto de nós orarmos por nós, mas também orarmos pelas pessoas, orarmos pela nossa vida, mas também orarmos pelo nosso próximo, orarmos pela nossa vida, mas também orar pelo nosso vizinho, orar pela nossa vida, mas orar pelo nosso colega de trabalho, pela nossa empresa, pelo nosso patrão, pelo nosso funcionário, ei, pelas pessoas ao nosso redor, pelas pessoas que estão agora na UTI, pelas pessoas que estão precisando de oração. Quantas vezes, eu não sei você, mas quando Deus nos chama para orar por alguma pessoa, às vezes você passa e vê uma pessoa e você fica inquieto com aquilo, Eu acontece muito comigo, às vezes eu estou passando pelo trânsito, assim, pelo carro e vejo um acidente de trânsito. Eu não sei nem quem é, mas eu digo, Senhor, abençoe essa pessoa. Em nome de Jesus, livra da morte, da saúde, não sei, mas você vai, você começa a ser movido em amor para orar pelas aquelas pessoas, movido em amor para orar, para pedir a Deus intervenção sobre aquela pessoa, e a intercessão ela é sobre isso, é sobre você orar a Deus e pedir por uma pessoa em específico. Também quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos movemos em fé. Nos movemos em amor e nos movemos em fé. Em amor pelas vidas e em fé do que Deus pode realizar. E esse é o nosso sonho como igreja. Que a nossa igreja seja uma igreja intercessora. Uma igreja que ama pessoas e que ora por pessoas. Uma igreja que ama pessoas e batalha por pessoas. Uma igreja como Epáfras, que deixa os seus problemas de lado, mas começa a orar também pelo problema do outro. Que entende que precisam amar as pessoas e orar por elas, mas também precisam ter fé para entender que Deus é capaz de fazer a obra na vida delas. Ei, em Tiago capítulo 5, versículo 16, vai falar assim: a oração feita pelo um justo pode muito nos seus efeitos. A segunda parte do versículo, ele vai falar assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela é poderosa nos seus efeitos. Ela tem uns efeitos não por causa de quem ora, mas por causa de quem responde. Não é pela sua oração, não é porque o pastor tem a oração forte, não é porque o Serginho ora muito. Não é por causa disso, não. É porque Deus que ouve o Serginho responde a oração. Não é por causa de um pastor ter oração bonita, não, é porque Deus ouve e responde, assim como Ele responde a sua oração. Ei, meu irmão, Deus ouve a sua oração e Ele responde a sua oração. Ei, oração não passou, não caiu a validade, não passou, não está ultrapassado. Oração ainda funciona e Deus ouve e atende oração. A Bíblia fala: buscai a mim e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. A gente precisa orar mais. Nosso pastor Costa, ele tem uma frase, e eu amo isso. Eu falei assim, ele fala assim: eu não sei você, mas eu preciso orar mais. Eu não sei você, mas eu preciso buscar mais a Deus. Porque, meu irmão, a nossa vida, muitas coisas se resolvem em oração. Eu sei que a gente resolve muita coisa com atitude, indo lá e fazendo, mas até para ir lá e fazer, você precisa orar e ter o direcionamento de Deus, a resposta de Deus para aquilo. Orar antes de fazer, orar durante, orar depois, e isso é buscar em Deus conhecimento, é buscar de Deus estratégia para poder fazer o que Deus tem chamado para fazer. Jesus, ele foi o nosso maior inspiração a respeito de intercessão. Jesus, ele nos inspirou, porque ele estava a todo instante intercedendo. Ele intercedeu pelos apóstolos, ele intercedeu pelos discípulos, ele intercedeu por Jerusalém, ele intercedeu até mesmo quando ele foi crucificado, ele intercedeu para que, Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Jesus estava sempre intercedendo e orando pelos discípulos, às vezes individualmente, às vezes coletivamente, mas Jesus estava sempre intercedendo. Inclusive, ele fala assim: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Uma oração que Jesus fez direcionada a nós, a mim e a você. Jesus, naquela mesma época, Jesus orou pensando em mim e você, para que a gente pudesse estar firme nele. Ei, Jesus também é conhecido como um advogado. Em 1 João, a primeira carta de João, João vai dizer que Jesus é um advogado. E advogado é justamente esse, aquele que fica entre o juiz e o acusado. Aquele que fica entre o juiz e o réu. Aquele que vai defender, ele está ali apenas para poder fazer a defesa. Ele não tem culpa de nada, ele não está envolvido em nada, mas ele está ali para fazer a defesa do réu perante o juiz. Essa é a função do intercessor. Porque muitas vezes nós estamos ali apenas como uma ponte, apenas para servir de auxílio e para levar essas pessoas até Jesus através da oração. Porque quando eu e você oramos por uma pessoa, nós estamos levando essa pessoa até Jesus. Ei, deixa eu dizer, nós somos uma igreja generosa. E nós amamos ser generoso, agir em generosidade com as pessoas. Mas deixa eu dizer, quando nós oramos por uma pessoa, nós estamos sendo generosos naquilo que nós não podemos fazer e que só Jesus pode. Aquilo que você, quando o irmão precisa de alguma coisa, eu ajudo. Quando o irmão precisa de uma carona, eu ajudo. Quando o irmão precisa de uma cesta básica, eu ajudo. Quando o irmão precisa, eu posso ajudar. Mas quando é aquilo que eu não consigo fazer e que somente Deus consegue fazer, eu oro por ela. E aquela coisa que somente Deus pode fazer é através da oração. É quando você ora, isso é a maior prova de generosidade. É quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, quando você compra a batalha por alguém, a briga de alguém, a luta de alguém, diz assim: eu vou interceder por você, porque eu entendo que também isso é generosidade. Eu entendo que quando eu não consigo mais fazer, eu peço àquele que pode. Quando eu não consigo mais agir, eu peço àquele que pode todas as coisas. E é isso que é intercessão. O Espírito Santo também, ele é nosso intercessor. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, lá em Romanos. Que o Espírito Santo, nós não sabemos como orar, mas que o Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele intercede por nós. Ei, a Bíblia vai estar repleto de casos de pessoas que intercederam. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Jó intercedeu pela sua família e pelos seus filhos. Moisés intercedeu pelos israelitas. Elias intercedeu por chuva. Ei, tantos outros. Daniel intercedeu pela restauração de Jerusalém. Muitos intercederam e Deus ouviu essa oração. A igreja primitiva também era uma igreja que orava. A igreja primitiva orava pelos discípulos, orava pelo evangelho, orava pelas pessoas. A igreja orou por Jerusalém, a igreja da Antioquia orou por Paulo e Barnabé. Existem inúmeros casos na Bíblia de pessoas que se levantaram em oração pela batalha e pela luta de outras pessoas. Ei, a minha pergunta é: a quem eu tenho me levantado para orar? A quem eu tenho me levantado para fazer a diferença na vida dessas pessoas em oração? Eu tenho orado só por mim, a minha oração está sobre mim, sobre mim, sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu preciso, ou a minha oração também, ela é intercessão pelos aqueles que precisam de uma intervenção de Deus, que precisam de uma palavra, que precisam de um milagre de Deus. Ei, a gente quer instruir a igreja a respeito de intercessão, porque como eu falei, intercessão não é só um ministério de algumas pessoas que oram, não, mas intercessão é para todo o corpo de Cristo, para todos nós podemos orar, entender que a gente ora pela nossa vida, sim, amém, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós oramos também por outras pessoas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós também intercedemos por outras pessoas, por outras vidas que precisam ouvir de Deus, que precisam da presença de Deus. Maurício, então, e o que é intercessão na prática? O que é intercessão na prática? Eu gosto muito de um texto que está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 20, e vai falar quando Abraão intercedeu a Deus por Ló e sua família. Ló era sobrinho de Abraão, era da família de Abraão, e de repente houve uma desavença entre os servos de Abraão e os servos de Ló, e Abraão falou assim: Ló, vai para um lado que eu vou para o outro. E Ló pegou e foi para uma área e caminhou até que chegou em Sodoma e Gomorra, e ele ficou nesse lugar, e Abraão foi para o outro lado. Só que houve uma época em que o pecado de Sodoma e Gomorra foi tão grande, a iniquidade daquele povo, a perversão moral daquele povo foi tão grande, que Deus decidiu destruir aquela cidade. Deus decidiu destruir porque a perversão moral estava muito grande. E é interessante que no capítulo 18, versículo 20, narra essa história e diz assim: essa história é um diálogo entre Deus e Abraão. Disse mais o Senhor: portanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e por enquanto o meu pecado tem se agravado muito. Descerei agora e verei com que efeito tenha praticado segundo o seu clamor, que é vindo a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então vieram aqueles homens de rostos, os rostos ali, foram para Sodoma e Gomorra, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Grave isso, gente. Nós vamos precisar desse texto aqui. Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Deus disse assim: eu vou destruir aquela cidade, o clamor chegou aos meus ouvidos, eu vou destruir, mas Abraão não se ausentou, ele ficou de pé. E no versículo 23, Abraão fala assim: e chegou Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio, tu vais destruir o bom com o ruim. Se porventura houver naquela terra 50 justos na cidade, destruirás ainda e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro daquela terra? Longe de ti que faça tal coisa e mates o justo com o injusto, o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Presta atenção em outra coisa. Se ele achasse 50, ele pouparia toda a cidade. Olha só, por causa de 50, ele pouparia toda uma cidade. E aí Abraão, ele continua e respondeu a Abraão: eis que agora me atrevi a falar com o Senhor. Eis que agora, eu me atrevi a falar contigo, Senhor, porque eu sou pó, mas se faltar 5, se forem 45, tu ainda vai destruir. Aí ele fala assim: porventura, 50 justos não acharem, dizendo assim, não destruirei se achar ali 45. Continuou ele a falar ainda, Abraão continuou a falar: se porventura achar ali 40. E disse Deus: não farei por amor aos 40. E disse mais, Senhor, Abraão dizendo ainda mais: Senhor, e se achar ali porventura 30? Deus respondeu: não farei se achar ali 30. Aí Abraão fala assim, agora Abraão perdeu a vergonha. Eu disse, me atrevi agora, agora eu estou atrevido. Senhor, mas se porventura achar ali 20? E disse, não destruirei por amor aos 20. E Abraão continua e disse mais: ora, Senhor, não se ire comigo. Ainda sou, mais uma vez eu te falo, se porventura tu achar ali 10, disse o Senhor, não destruirei por amor aos 10. E retirou-se o Senhor dali, e quando acabou de falar, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Eu sei que o texto é grande, mas vocês entenderam. Vocês entenderam que ele começou nos 50 e terminou com 10. Todo mundo entendeu? Então, gente, o que eu acho interessante isso é que a gente sente no texto o coração de Abraão por aquelas pessoas. Porque Abraão, ele podia ter falado: não, gente, não tem nada a ver comigo. Ló, quem sair, quem se apartar, ele que foi. Eu não tenho nada a ver com isso, deixa ele para lá. Meu, eu já tenho muito problema, eu já tenho muita coisa. Deixa ele lá, eu vou ficar intercedendo, eu vou ficar orando para um cara que foi. Eu deixo os problemas dele, que eu tenho os meus, e ele fica com os dele, e Deus resolve. Ele poderia muito bem ter feito isso. Ele poderia ter falado assim: não, fala o seguinte, já que eu tenho um pedido na mão de Deus, eu não vou gastar com Ló, vou gastar com mim. Ei, Senhor, me dá um filho, semana que vem. Porque Abraão estava doido para ter um filho, não é não, filho da promessa? Era não? Abraão estava doido para ter um filho, que era o filho da promessa. Então ele disse: rapaz, eu não vou gastar meu pedido com Ló, não, vou gastar comigo. Senhor, me dá um filho aqui semana que vem. Mas não, ele foi, e você vê que há um constrangimento de Abraão: Senhor, mas se for 50, e se for 45, e se for 30, ei, ele insistiu com Deus, ele orou com Deus, ele falou assim: Senhor, mas não te enfade comigo, ei, não te canse comigo, não se irrite comigo, mas se forem 20, Senhor, deixa mais uma vez, e se forem 10, ei, meu irmão, isso é o intercessor, é aquele que não desiste, é aquele que compra uma briga, é aquele que sabe a causa, aquele que sabe o que precisa fazer, é aquele que sabe que precisa de uma intervenção divina. E ele não desiste no primeiro pedido, ele segue em frente até o fim. Esse é o coração do intercessor. Ele não desiste no primeiro não, ele não desiste da primeira etapa, mas ele prossegue até o fim. E muitas vezes nem é a favor dele, é para outra pessoa. Às vezes nem é para ele, é por outra pessoa. Ei, meu irmão, esse é o coração intercessor que a gente quer na nossa igreja. Esse é o coração intercessor que Deus quer no seu coração. Ei, é quando você ora pela sua família e não desiste. É quando você ora pelo seu vizinho e não desiste. É quando você ora pelo seu patrão e não desiste. É quando você ora pelos seus amigos e não desiste. Ei, meu irmão, aquele que não desiste, mas continua na luta em oração pelos aqueles que Deus ama. Deus tem chamado pessoas para que paguem o preço em oração, para que ore constantemente a Deus em favor de outras pessoas. Ah, meu irmão, por que a gente precisa interceder? Por que a gente precisa pagar o preço? Paulo, ele fala assim em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele fala assim: eu tenho sentido dores de parto. Eu nem sei como é que ele sentia dor de parto, porque ele é homem, não sei mais, mas ele diz. Ele fala assim, olha, Paulo falou assim: eu tenho sentido dores de parto para que o caráter de Cristo seja formado em vocês. Eu fico imaginando que dor de parto não é fácil. Mas um cara diz assim: ei, eu tenho sentido dor de parto para que... Gente, isso é pagar o preço. Ei, líder, às vezes você quer desistir do cara só porque o cara não foi para o teu GC. Ei, líder, às vezes você quer desistir de uma pessoa só porque a pessoa não respondeu no WhatsApp. Eita, estou pregando aqui hoje. Cutuca assim para ver se, né? Eu comecei a... aqui já recebeu, vou para ali agora. Mas às vezes a gente quer desistir muito fácil das pessoas, gente. Ei, e quando Deus fala assim, insiste, persiste, continua. Ei, Abraão não desistiu na primeira etapa, na primeira não, ele continuou. Ei, meu irmão, o que a gente precisa é entender. Ele, como eu estava te falando, Paulo sentiu dores de parto, para que até que ele sentia, até que o caráter de Cristo fosse formado na vida das pessoas. Ei, meu irmão, a gente precisa aprender com Paulo. A gente precisa aprender a interceder e pagar o preço pela vida das pessoas, pela transformação de Deus na vida das pessoas. Ei, meu irmão, eu posso dizer que alguém pagou o preço pela minha vida. Eu era o mais improvável. Filhos de pais separados, largado, solto. Mas Deus me achou e alguém pagou o preço pela minha vida. Eu tenho certeza que se você olhar para a tua história também, você vai ver que alguém pagou o preço pela sua vida. Alguém orou por você nas madrugadas. Alguém pagou o preço e orou para que você saísse do lugar que você estava, da lama que você estava, do pecado que você vivia, para que hoje você estivesse aqui. Ei, meu irmão, o nosso dever, a nossa gratidão é pagar o preço por pessoas que precisam ainda conhecer a Jesus. Pagar o preço por pessoas que precisam conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu tenho três benefícios da intercessão. Eu queria que você anotasse, eu sei que está muito didático aqui, nós estamos aprendendo e isso é bom. Eu quero que vocês realmente aprendam, anotem, saiam daqui. Não é a pregação que você vai dar glória a Deus, mas é a prestação que você vai sair daqui transbordando, porque Deus vai fazer diferença na tua vida e na vida daqueles que Deus tem colocado na tua vida para tu orar por elas. A intercessão, ela se torna, quando a gente intercede, a gente se torna íntimo de Deus. É interessante isso, porque a gente vai para a presença de Deus para pedir por outra pessoa. Ei, meu irmão, a bênção pode até ser da pessoa, mas a intimidade é minha. A bênção, o milagre pode ser até da pessoa, mas a presença é comigo. Ei, o desejo pode até ser feito na outra pessoa, pode até ser atendido para outra pessoa, mas quem está na presença de Deus sou eu. Quem está na presença de Deus é você. E isso tem toda a diferença, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós nos tornamos íntimos de Deus. Porque muitas vezes o que Deus quer é fazer um milagre na vida da pessoa, mas Ele quer que você esteja mais íntimo dEle. Porque muitas vezes Deus vai fazer um milagre, glória a Deus por isso, Deus vai trabalhar na vida da pessoa, mas o maior milagre que Ele vai fazer é na sua vida, quando você estiver aos pés dEle. A experiência que você vai ter com Deus, quando você estiver se prostrando aos pés dEle e orando, nas madrugadas, por a vida de alguém, jejuando, ei, vai ser uma experiência única na sua vida. E uma experiência de transformação, assim, ei, eu orei a Deus, não porque eu sou bom, não, não, mas porque eu tive intimidade com Deus, eu tive tempo com Deus. Eu tive relacionamento com Deus. Ei, meu irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. Ei, mais importante do que a bênção é você estar na presença do abençoador. Mais importante do que você estar recebendo da mão de Deus é você estar recebendo do coração de Deus na sua vida. Glória a Deus. Ah, meu irmão, Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar, que você seja cheio do Espírito Santo, o coração de Deus no seu coração, a vida de Deus na sua vida. E muitas vezes nós vamos nos dobrar contrito em oração, orando por nós e pela vida das pessoas. O segundo benefício da oração, da intercessão, é que ela dá uma perspectiva espiritual. A gente começa a orar, às vezes você olha para uma pessoa e vê uma pessoa com problema na família. Ah, o casamento, pá, aquela confusão, marido contra a mulher e os filhos, não sei o que, dá maior confusão. E você começa a orar, e de repente você começa a ver o que está rolando por ali. Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. O que acontece é que muitas vezes nós estamos lutando às cegas. Que muitas vezes nós estamos lutando no vento e a gente não sabe para onde está indo, e a gente não sabe quem está acertando, e de repente você, por saber com quem você está lutando, você ofende a sua mulher. Por não saber quem você está lutando, você começa a ofender os seus filhos. por não saber que você está lutando, você começa a ofender o seu patrão, você começa a se culpar, você começa a culpar as pessoas. Mas quando você para e se silencia e fala assim: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar que a minha luta não é contra o meu marido, que a minha luta não é contra a minha esposa, que não é contra o meu chefe. Mas Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender que a minha luta é ganha em Ti, e que no reino espiritual meus olhos sejam desvendados e eu possa ver o que Deus está fazendo. O que a gente precisa é isso, é pedir: Senhor, abre os olhos dos espirituais e deixa eu enxergar isso aqui. Ei, meu irmão, eu lido com casais há muito tempo. E eu quero dizer com casais porque, enfim, a gente chega na casa do casal e às vezes o casal brigando com a esposa com o marido, os filhos. E quando a gente vê, é o marido descontando da esposa, a esposa descontando no marido. Ei, meu irmão, e mal sabe ele que a luta dele não é dentro de casa. A luta dele é orando. A luta dele é no quarto. A luta dele é de joelho. Ei, meu irmão, eu queria te convidar a você identificar os seus inimigos, identificar os seus adversários e entender que a minha carne não é contra, a minha luta não é contra carne e nem sangue, mas a minha luta é contra Satanás e suas potestades. É que o inimigo tem se levantado, o inimigo tem se levantado na sua vida e muitas vezes você nem reconhece e você fica atônico, tentando, dando um murro para todo lado, porque você não sabe e não reconhece os seus inimigos. Mas quando você está cheio do Espírito Santo e você intercede pelas pessoas, você vai entender que é uma luta espiritual. E também o terceiro benefício é que a intercessão libera poder. Quando nós oramos, há um poder que vem do alto. Daniel orou. E olha só o que diz lá. Daniel estava orando. Daniel estava na Babilônia. E ele orou pela Babilônia. E a Bíblia falou assim que desde o primeiro dia Deus tinha ouvido a oração de Daniel. Mas por causa das potestades do inimigo, ele não respondeu. Mas através de um anjo que foi até Daniel, o capacitou e o respondeu a sua oração. Ei, meu irmão, quando a gente intercede, a gente prova do poder de Deus. Quando a gente intercede, a gente prova da bênção de Deus. Ei, tantas vezes nós acabamos saindo no momento final aqui da igreja. Deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes nós estamos aqui numa guerra espiritual. E já eu vou fazer aqui um apelo e vou chamar as pessoas para que querem que aceitar Jesus. E você vai poder ter a oportunidade de você aceitar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas acontece que muitas vezes a gente se dispersa nessa hora e não entende que aqui nesse momento de apelo é uma guerra espiritual que está tendo. Há uma luta aqui de pessoas que precisam ser desacorrentadas, libertas. E que nesse momento, se a gente desconcentrar, se a gente deixar para lá, pessoas, eternidades não são tratadas por Deus. Eu queria que você entendesse que o momento de culto é um momento de intercessão, principalmente o momento do apelo, para a gente pudesse estar orando, para que Deus curasse, para que Deus libertasse, para que pessoas estivessem aceitando a Jesus. Ah, meu irmão, a intercessão é poder de Deus. Mas, Maurício, tudo bem, eu entendi tudo isso. Eu quero finalizar. Mas como podemos interceder? Maurício, como é que eu posso ser um intercessor? Como é que eu posso interceder pelas pessoas? E eu vou ler um texto que está em Números, capítulo 16, versículo 43. Fala assim: o povo se rebelou contra Moisés. Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, que abriu o mar vermelho, tá? Você sabe. Arão era o sacerdote que estava com Moisés. E o povo se rebelou contra Moisés e contra Arão. E no versículo 43 fala assim: então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Eles, porém, se prostraram com o rosto em terra. Aqui a primeira coisa que aconteceu foi uns caras que foram contra Moisés e contra Arão, que se levantaram contra Moisés e contra Arão, que duvidaram da liderança de Moisés e de Arão. Ei, meu irmão, eu não sei você, mas muitas vezes a gente olha assim: Senhor, aí Deus fala assim: sai do meio que eu vou destruir isso. Destrói isso, vai com tudo, Deus, vai, mata mesmo, mata, né? Quantas vezes: Senhor, peça a tua mão sobre esse que falou mal de mim. Às vezes uma pessoa falou mal de você e Senhor, em nome de Jesus, eu amaldiçoo. Senhor, caiu um raio na cabeça. Não, não, misericórdia essa oração. Misericórdia essa oração. Mas quem já teve essa vontade? Só eu? Gente, o que eu estou dizendo aqui é que aquele povo foi contra Moisés e contra Arão. E Deus falou assim: ei, sai do meio, Moisés, que eu vou destruir esse povo agora. Mas Moisés foi o que fez? Se prostrou e orou. Ei, meu irmão, não é à toa que Jesus falou assim: ore pelos aqueles que te perseguem, ame aqueles que vos amaldiçoam. Ei, meu irmão, a gente precisa orar pelos nossos inimigos, a gente precisa orar pelo aquele que nos ofende, a gente precisa orar. Ei, não é pedir a justiça de Deus quando alguém te ofende, não é pedir a mão pesada de Deus quando alguém te fere, não, mas é pedir a misericórdia de Deus e se prostrar diante do chão e fazer: Senhor, tem misericórdia desse povo, porque ele não conhece. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário: Senhor, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Ei, meu irmão, esse é o caráter do intercessor, esse é a postura do intercessor. Mesmo ofendido, mesmo frustrado, mesmo sendo atacado, mas eu continuo orando por aqueles que me ofenderam, eu continuo orando por aqueles que me atacaram, eu continuo orando por aqueles que estão contra mim, porque o Senhor, Ele é por mim, Ele é por mim. Eu quero continuar o texto. Ele fala assim: e eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha incenso nele, com fogo, tirado da onde? Tirado da onde, por favor? Diga altar. Tirado do? É isso. E vá depressa até a comunidade para fazer expiação por todos eles, porque grande é a ira, e saiu da presença do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado no meio do povo, mas Arão ofereceu incenso pela expiação por eles. E Arão se pôs de pé, e Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ei, deixa eu dizer aqui bem rápido. Primeira coisa: é preciso um sacerdote. É preciso um sacerdote. No versículo 46, Moisés poderia ter se levantado e ter ido lá, não podia? Mas na verdade Moisés falou assim: ei, Abraão, vai tu, que tu é um sacerdote. Ei, meu irmão, o que falta é sacerdote dentro das casas. O que falta é sacerdote nas repartições. O que falta é sacerdote, homem de Deus, homem cheio da presença de Deus. Ei, e deixa eu dizer: ah, Maurício, tudo bem, eu não sou sacerdote, não é não? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, quem você é? Você é geração eleita, você é sacerdócio real. Ei, meu irmão, você é sacerdote da sua casa, você é sacerdote da sua família. Ei, mulher, ei, homem, você tem que pagar o preço pela tua casa, pelos teus filhos. Ei, Deus te chamou, porque você é um sacerdote. A Moisés ficou no chão e falou assim: vai, Arão, porque você é um sacerdote. Deus te diz: ei, quem vai interceder pela tua casa é você, quem vai interceder pelos teus familiares é você, quem vai interceder pela tua família, pelo teu trabalho é você. Não espere pelo pastor, não espere pelo líder, mas você é um sacerdote cheio da unção de Deus. Ah, meu irmão. E ele fala assim: vai lá e pegue incenso. Pegue incenso. Todo sacerdote, Rony, andava com incensário. Todo sacerdote andava com incensário. E sabe o que é o incenso? Olha só o que é incenso. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse, vai dar certo? Deixa eu ler aqui, pronto. Ao recebê-los, os quatro seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha harpa e taças cheias de incenso, que era o quê? Que era o quê? A oração dos santos. Ei, o que que Moisés está falando? Ei, Arão, o incenso que você tem dá para você, mas não dá para o povo. Encha mais de incenso, pegue mais de incenso. Ei, a oração que você tem orado tem dado para a tua vida, tem dado para o teu consumo, mas ei, tem um incenso maior para a tua vida. Pegue mais incenso, encha de incenso e ore pelas pessoas. Ei, vai ser necessário mais incenso, meu irmão. Vai ser mais necessário mais tempo de oração. Vai ser necessário mais tempo de entrega. Sim, sim, vai ser necessário. Vai ser necessário mais incenso na minha vida e na sua vida. Mais oração. Ei, meu irmão, quando a gente se dispõe a ser intercessor, A gente ora por nós, e é um incenso por nós, mas é um incenso também pelo outro. É uma oração dos santos por nós, mas oração dos santos pelo outro. É uma oração que vai fazer diferença na minha vida, mas vai fazer diferença também na vida do outro. Encha de incenso, pegue mais incenso, ore mais, busque mais, clame mais, para que o povo possa receber o milagre. E ele fala assim: não pegue em qualquer lugar não. Ei, pegue aonde? No altar. Porque no altar tem o fogo. E ele fala assim: olhe, vai lá, pega um incenso. E ele fala assim: incenso dele com fogo tirado do altar. Ei, meu irmão, aquele que intercede, ele está sempre diante do altar. O fogo dele não se apaga, o fogo dele não amorna, a brasa dele não esfria. Ei, meu irmão, porque tem fogo no altar. Tem fogo no altar, aquele que é cheio do Espírito Santo. Tem fogo no altar para a vida dele. Tem fogo no altar para a família dele. Tem fogo no altar para que ele possa ser revestido. Ei, meu irmão, tem fogo do altar para a tua vida. Para você que é intercessor, vai lá, enche de incenso e vá ao altar do Senhor. Ei, meu irmão, a nossa vida tem que estar no altar do Senhor. A nossa vida é no altar do Senhor. A nossa vida é dobrado, é bruçado, é ajoelhado, é prostrado no altar do Senhor. Depois que ele foi lá, o sacerdote, cadê os sacerdotes aqui? Só tem seis, cadê mais? A igreja, depois que a igreja, que o sacerdote encheu de incenso, foi no altar, pegou a brasa, ele foi perante o povo e ficou de pé perante os vivos e os mortos. Ei, meu irmão, Deus te chama hoje para ser a coluna que divide entre os vivos e os mortos. Talvez uma família que estava morta, Deus vai te chamar e vai dizer: ei, pega na mão e traz para cá. Talvez um parente seu, talvez um sonho seu, eu não sei o que está morto na sua vida, eu não sei o que está morto na sua vida, mas eu sei que quando Deus te levantar como um intercessor, tu vai ficar no meio e vai pegar da onde está morto e vai trazer para a vida e vai conduzir no poder de Jesus Cristo. Não é no seu poder, não é na sua mão, mas você vai ser o ponto de intercessão, aquele que vai ligar os mortos ao vivo, porque para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ei, meu irmão, muitas pessoas ao nosso redor, muitas pessoas ao nosso comum que a gente conhece, vivem como mortos nos seus pecados, nos seus dilemas. E Deus nos chama hoje para ser intercessão na vida dessas pessoas, para que Deus você pague o preço orando por essas pessoas. E através da sua oração, da sua intercessão, você vai resgatar essas pessoas. E Jesus vai pegar, transformar a vida dessas pessoas e trazê-las para a vida. Ei, meu irmão, um dia a gente já esteve desse lado, mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos trouxe para o lado da vida. E nós temos vida em Deus. Ei, você pode ficar de pé no seu lugar.